Muito obrigado. E então, depois no dia 31, não se sabe aqui de nada sem ser a questão de vossa ação, sem ser a grande desvalorização do valor bolsista, que vocês consideraram normal, e pergunto-lhe se teve qualquer conhecimento de que a Comissão Executiva do BCE ou o Conselho de Governadores do BCE estaria a preparar uma decisão no dia seguinte para a retirada do Estatuto de Contraparte e para exigir o reembolso de 10 mil milhões de euros até segunda-feira.
Não. Não tive, aliás, como disse muito bem, portanto, a cotação do banco ajustou, mas ajustou dentro daquilo que era expectável pelos analistas face aos resultados que foram divulgados. E, portanto, a situação estava, de certa forma, normal dentro da normalidade. E no dia 1 assim continuou. No dia 1, portanto, a cotação continuou a ajustar, mas ajustou dentro desse princípio. E aquilo que eu me recordo perfeitamente é que eu iniciei uma reunião com os quadros do banco, também como imagina, naquela situação toda confusa, era preciso mobilizar os quadros do banco e dar-lhes orientação, enfim, mostrar liderança no processo e mobilizá-los, mantê-los mobilizados e, portanto, tive uma reunião. A meio da reunião vieram-me informar que a cotação tinha caído também abruptamente e que, entretanto, a CMVM tinha suspendido a cotação da ação à espera de informação relevante para o mercado a ser prestada pelo Banco de Portugal. E nessa sequência somos convocados a ir ao Banco de Portugal no final do dia, uma reunião às 8 horas.
Recordo-nos então, mas tinha referido anteriormente que foi informada a resolução por telefonema. Foi por telefonema ou foi por essa reunião?
Não. Nós foi informado, nós fomos convocados para ir à reunião. E só na reunião é que nos foi informado a resolução. Portanto, só no dia 1 às 8 da noite é que eu sou informado da resolução.
A qualquer momento antes dessa reunião é informado da perda do estatuto de contraparte e da necessidade de reembolsar 10 mil milhões de euros na segunda-feira?
Que eu me lembro não. Que eu me lembro não e isso é um, eu tenho tentado ver isso várias vezes e não tenho, mas não é de agora. Não é de agora que. Portanto, se isso foi dito em alguma conversa, terá sido no meio de muitas outras coisas. Eu não tenho mesmo memória dessa. Não tenho, mas não tenho, não é de agora. É histórico, se quiser.
Em algum momento entre as 8 da noite de sexta-feira e domingo, foi informado do montante de capitalização pública de entrada do novo banco?
Não, eu quer dizer, como disse na resposta que dei à senhora deputada Cecília Meirelles, nós só soubemos o montante de capital de que o novo banco foi dotado na madrugada de segunda-feira, quando recebemos as deliberações do Banco de Portugal.
E nunca chegou a saber dos 600 milhões de euros a mais que tinham proposto ao Ministério das Finanças?
Não, eu tenho ideia, deixe-me recordar, enfim, pormenores. Durante esse fim de semana, os técnicos do banco, quadros do banco, tiveram envolvidos com o Banco de Portugal para os ajudar a ver, enfim, a saber, para fazer a própria divisão do balanço, a fazer a alocação dos ativos e tudo mais. E dessas conversas que eles iam tendo, por vezes iam transpirando coisas. E eu julgo, enfim, isto não deve ser memória inventada, há de ser memória real, que em determinada altura nós teremos ficado com a ideia que o capital que viria seria na ordem dos 5,5 mil milhões de euros. Mas só depois, quando recebemos a informação na madrugada de segunda-feira, ficámos a saber o valor exato. Mas tenho uma vaga ideia que durante o fim de semana esse valor terá chegado aos nossos ouvidos. Não lhe consigo precisar em que termos. Chegou foi informalmente. Foi informalmente através dos nossos técnicos que estavam a colaborar com o Banco de Portugal.
E nunca tentou que esse valor fosse mais alto?
Sr. Deputado, eu não fui envolvido no processo de todo. Aliás, isso é compreensível, não é? Porque eu deixei de ser presidente do BES quando o BES se extinguiu. Passei a ser presidente do Novo Banco quando o Novo Banco foi criado no dia 4. E, portanto, o Banco de Portugal assumiu sobre si a responsabilidade de fazer a divisão total do balanço. Aliás, isso eu recordo, quer dizer, quando na reunião em que nos estava a ser comunicada a resolução, nos é dito que o banco ia ser partido entre o banco bom e o banco mau, iam ser partidos ativos. Eu lembro-me de ter dito para os meus colegas que estavam comigo, olha, temos que ver quais são as equipas que vamos a trabalhar nisto, temos que iniciar este processo. E o Banco de Portugal, salvo o Sr. Governador, disse, não se precisam preocupar com isso, nós temos isso feito, nós fazemos isso, nós precisamos é que os vossos técnicos nos venham colaborar connosco, no fundo, para resolver pormenores e dúvidas que nós tenhamos. Mas o Banco de Portugal é a autoridade de resolução.
Sabemos hoje que na própria segunda-feira achou que o capital era insuficiente. Nas atas do Conselho de Administração temos a 14 de agosto essa opinião firmada e já na altura disseram que têm procurado sistematicamente evidenciar junto ao Banco de Portugal. E hoje disse-nos que só a 20 de agosto é que escreve ao Banco de Portugal a formalmente informar que achavam que o capital era insuficiente. De que outras formas é que sistematicamente, é uma expressão vossa, tentaram evidenciar a insuficiência de capital?
Sr. Deputado, nos vários contactos que fomos tendo ao longo daqueles dias, essa ideia foi sendo passada. A maior parte dos contactos terá tido lugar com o Departamento de Supervisão, sei que tive também contactos com os dois vice-governadores e essa ideia foi transmitida. E, enfim, eu tenho a noção que o próprio Banco de Portugal tinha consciência de que o capital não era abundante e provavelmente o próprio constrangimento, embora o assessment da Comissão Europeia diga que as necessidades de capital foram estimadas pelo Banco de Portugal e, portanto, imputa ao Banco de Portugal a estimativa, eu admito, enfim, que isso tenha havido conversas entre o Banco de Portugal e o detentor do capital. Portanto, imagino eu, mas eu não estive envolvido em nenhuma dessas conversas.
Sabemos que para conseguir ter um rácio mais elevado seria necessário, porventura, ou mais capital ou menos ativos. E, segundo o jornal público, Mark Sterling, sócio da Allen Overy, que assessorou a resolução, avisava, no momento da resolução, que o novo banco precisava ter um rácio Tier 1 de 13% ao invés dos 9%. Concordaria com esta avaliação e comunicou a algum momento?
Eu, salvo erro, estou a ter conhecimento pela primeira vez desse comentário. Portanto, não sei, obviamente, que eu na altura preferia ter um rácio de 13% do que um rácio de 8%. O rácio com que ficámos foi à volta de 8%, 8,5%. Preferia ter um rácio desses, mas também percebo que havia limitações. Por outro lado, nós, durante aquele período, vivia-se uma indefinição muito grande, porque havia muita coisa por resolver. E eu reconheço, quer dizer, que aquele período também não há de ter sido fácil para o próprio Banco de Portugal, porque não havia nenhum manual de resolução. A resolução foi tentada pela primeira vez com regras extremamente apertadas, que eu admito que aquelas regras tivessem sido concebidas para a resolução de um banco pequeno, não de um banco sistémico, e eu não me ocorre que mais nenhum país tenha feito uma resolução de um banco sistémico daquela natureza. Portanto, aquelas condições poderiam ser aplicáveis a um banco pequeno. E, portanto, eu admito que para o próprio Banco de Portugal também teve que andar a navegar dentro dos próprios problemas e, portanto, não tivesse respostas imediatas e que as incertezas associadas tivessem que ir sendo resolvidas com o tempo. Aquilo que para mim, e a mim pessoalmente, me incomodava era que eu sabia dos compromissos assumidos que não era possível o Estado colocar mais capital no banco. Portanto, isso não era possível. E eu não tinha presente nessa altura, embora a lei previsse isso, que nem tinha presente nem a possibilidade, e se calhar se tivesse a possibilidade, se calhar admitiria que as consequências podiam ser adversas. Se puderem fazer mais bail-ins, enfim, por um tempo indeterminado. Portanto, eu julgava que o balanço era esclarecido e que depois, a partir daí, estava esclarecido. Mas, portanto, não sabia isso. E, portanto, se não era possível dar mais capital ao banco, a única alternativa que havia viável, se no balanço de abertura, que só havia ser publicado mais tarde, se o banco tivesse com o rácio abaixo do mínimo legal, que a única solução era a liquidação. Portanto, esta era a grande preocupação que eu tinha, porque eu não queria ser o agente de liquidação do banco.
Mas sabia que não era possível colocar mais capital no banco por parte do Estado? Porquê? Alguém lhe disse?
Não, isso constava dos compromissos assumidos entre as duas partes, entre o Governo e a Comissão Europeia.
Sendo o rácio de capital um rácio, era possível, baixando o valor dos ativos, ter um rácio mais elevado?
Pois, isso implicava vender ativos, só que o Sr. Deputado vai-me perdoar a imagem, não é possível, mas eu utilizei noutra circunstância, vender ativos não é ir à Feira da Ladra e vender os ativos, portanto, vender ativos requer um processo, portanto, é preciso, leva tempo para conseguir vender esses ativos. E, de facto, havia essa ideia, e o próprio Banco de Portugal nos pôs essa ideia, que nós devíamos vender as participadas, o BESI, a BES Vida, entre outros, e nós tínhamos essa ideia. E, portanto, nós, aliás, até há um pormenor curioso, enfim, que eu posso referir, nós tínhamos isso e tínhamos o nosso assessor financeiro, que era o Deutsche Bank, encarregado de preparar a venda desses ativos. Mas, a determinada altura, recebemos uma chamada do Banco de Portugal a dizer que nós não podíamos andar a vender esses ativos porque isso fazia parte do perímetro de venda do novo banco. Isto é, quando já se tinha passado à fase da venda rápida do novo banco, que nós não podíamos estar a alterar o perímetro de venda do novo banco, que estava a ser negociado pelo assessor financeiro do Banco de Portugal, e portanto isso criou uma contradição. Mas, qualquer das formas, nós prosseguimos e fizemos a avaliação. E, agora, a venda desses ativos não tinha um efeito linear no capital, porque havia componentes que aliviavam o capital, mas havia outras que aumentavam necessidades de capital. Portanto, não era um processo assim tão simples quanto isso.
Mas também seria possível deixando mais ativos no BES.
Claro, mas isso não estava nas nossas mãos fazer isso, e salvo erro, isso terá sido referido, quer dizer, que alguns ativos se calhar poderiam ter ficado no BES, mas isso foi-se descobrindo ao longo do tempo. Não, mas era uma das formas, era fazer de facto mais, deixar mais ativos no BES.
Ainda bem que confirma que isso foi de facto referido, porque também o diretor do Departamento de Supervisão disse aqui que isso foi uma hipótese aflorada no momento da resolução, mas de facto assim não aconteceu. Mas disseram-nos que se isso acontecesse, teriam que deixar mais passivos no BES e, consequentemente, algumas perdas poderiam ter sido sacadas aos depositantes. Todavia, como sabe, os passivos na altura dividiam-se 50-50 entre depósitos e outros passivos. Pergunto-lhe se seria possível deixar algum desses ativos no BES sem ir a sacar perdas aos depositantes?
Não tenho certeza, mas provavelmente sim, como aliás veio a acontecer em 2015. Em 2015 foi isso que foi feito o bail-in das obrigações. Eu não lhe sei dizer se para o património público isso foi vantajoso ou desvantajoso. Não lhe sei dizer, porque não tenho as contas, qual foi o impacto, nomeadamente nos custos de financiamento decorrente do aumento de spreads em reação a isso. Portanto, eu não sei se isso foi melhor ou foi pior, mas teoricamente havia a possibilidade de fazer bail-in como essa, não sem consequências, obviamente, mesmo para os próprios credores envolvidos e para a confiança que isso pudesse envolver no mercado e no banco.
Mas para confirmar, nunca lhe foi posta essa questão assim? Nunca lhe colocaram essa questão assim?
Não. Não, quer dizer, porque isso provavelmente ter-me-ia tranquilizado. Assim como também, eu não, na altura, não tive consciência, foi porque ela não foi transmitida, de que era possível anular as provisões que acabaram por vir a ser anuladas e que, de certa forma, tinham estado na origem da descapitalização do BES.
Segundo Negócios de ontem, há documentos internos do novo banco que referiam a necessidade de reforçar a recapitalização pública em 3.600 milhões para cumprir os requisitos exigidos, descontando a fase transitória. Pergunto-lhe se estes documentos foram ainda no seu tempo e se teve conhecimento deles.
Não, no meu tempo não foram, mas mesmo hoje em dia é mais fácil fazer juízes retrospectivos, porque todos nós temos muito mais informação, digamos, sobre aquilo que ocorreu. Na altura, essa informação era mais escassa. E o próprio capital dos bancos, convém que os senhores deputados tenham esta noção, o capital dos bancos em si é uma variável que tem uma componente de incerteza muito grande. Porque no balanço de um banco, a componente que é certa é o passivo. Os ativos dependem da valorização dos ativos, que pode ser contingente com as circunstâncias. Como o capital é a diferença entre os ativos e os passivos, portanto, o próprio capital resulta contingente do valor do ativo. E, portanto, depende da percepção do valor do ativo. Normalmente é assumido que quando a economia